colunista Fabiano Melnichuk.
Nosso cronista convidado de hoje é o professor Fabiano Melnichuk, professor de Relações Internacionais do AudiPlu e da Escola Superior de Propaganda e Marketing do Rio Grande do Sul. Tudo bem, professor Fabiano? Tudo em ordem? Prazer enorme voltar a ouvi-lo no programa da Rádio Sputnik.
Tudo bem, Arnaldo. É um prazer falar com você e com os ouvintes da Sputnik.
Nós vamos conversar hoje sobre o assassinato político mais rumoroso dos últimos tempos na Rússia, o do oposicionista Boris Nemtsov. Como é que o senhor vê toda esta gama de especulações em torno deste homicídio?
Olha, Arnaldo, a situação política na Rússia é uma situação que desde o início da crise no leste da Ucrânia, né, depois da deposição do presidente Yanukovych, até a anexação da Crimeia, é uma situação de crescente popularidade do presidente Putin e de falta de expressividade da oposição ao presidente Putin dentro da Rússia. Então, quando aconteceu o assassinato, né, no dia 27 de fevereiro agora, próximo ao Kremlin, né, o Nemtsov foi alvejado com 4 tiros pelas costas, quando aconteceu o assassinato, toda a oposição aproveitou o momento para denunciar o Putin como sendo responsável pelo assassinato, para denunciar as forças do governo, apesar de o próprio Putin ter vindo a público e negado isso, inclusive ter considerado esse crime como sendo um crime bárbaro que precisa ser punido e os culpados precisam ser encontrados. A oposição se uniu, então, para tentar ganhar fôlego a partir dessa situação da morte do Boris Nemtsov. Curioso que o Nemtsov, um pouco antes de ser morto, ele tinha colocado na sua conta no Twitter uma mensagem conclamando a população russa a participar de uma manifestação que aconteceria 2 ou 3 dias depois, no domingo, que seria uma manifestação contra a guerra da Rússia, segundo ele, né, patrocinada pela Rússia, no leste da Ucrânia. E o Nemtsov estava, aos poucos, tomando uma postura cada vez mais radical e veemente a favor da Ucrânia na questão das disputas com os separatistas no leste do país. Inclusive, após a sua morte, o presidente Petro Poroshenko anunciou, e poucas pessoas sabem se isso, na verdade, trata de uma questão política, de um aproveitamento político da morte do Nemtsov, ou se de fato isso viria a público, anunciou que o Nemtsov havia informado que iria divulgar dados e comprovar empiricamente que a Rússia estava apoiando separatistas e envolvida nos conflitos no leste da Ucrânia. Então você imagina, né, um país que é um país como a Rússia, que desde 2014 tem vivido todo o problema do leste da Ucrânia, anexou a Crimeia, sofre sanções dos ocidentais, passa por um problema econômico gravíssimo com a desvalorização da sua moeda. E mesmo assim, a população toda apoia o seu presidente, são mais de 86% de aprovação que o presidente Putin tem da população russa. Imagina então o que não acontece quando um líder da oposição é assassinado, né?
E aí prossegue as especulações. Eu me lembro que já no sábado, menos de 12 horas após o assassinato do Boris Nemtsov, o principal responsável pelas investigações, o Vladimir Markin, que é o diretor da Comissão Nacional de Investigações, ele já alinhava algumas hipóteses, algumas linhas de raciocínio que pudessem elucidar este crime. Entre outros argumentos, seria um desconforto da oposição com as atitudes adotadas pelo Boris Nemtsov, alguns dissidentes da causa ucraniana, algum possível concorrente industrial e até mesmo foi ventilada a hipótese de crime passional.
Isso, exatamente. Na verdade, a hipótese de crime passional, ela surge por conta da própria vida do Boris Nemtsov, que era uma pessoa bastante controversa nas suas relações afetivas, né? Ele foi assassinado ao lado de uma namorada ucraniana de 23 anos, uma modelo, né, que ele já namorava e já vinha tendo um relacionamento amoroso desde os 19 anos dessa modelo. O Nemtsov tinha 54, 55 anos, e ele é famoso por ter uma série de outras namoradas, apesar de estar casado formalmente com a mesma mulher por muito tempo. E logo depois que aconteceu o assassinato e que a imprensa divulgou a identidade da namorada ucraniana que estava com ele, apareceram outras namoradas dele reclamando que, na verdade, quem ele amava eram as outras e não essa ucraniana. Então, assim, no momento que surge uma figura pública, né, que sofre um crime bárbaro dessa natureza e que logo aparecem esse tipo de declarações na imprensa de pessoas, né, reclamando o afeto dessa pessoa que morreu, é óbvio que começam a surgir especulações a respeito da possibilidade de crime passional. Eu acho um pouco complicado um crime passional, embora eles aconteçam, obviamente, mas eu acho um pouco complicado essa hipótese ser uma hipótese que se comprova verdadeira pelo próprio clima que existe na Rússia hoje e pelo próprio envolvimento do Nemtsov com o governo da Ucrânia e com a postura que ele estava tomando favorável, digamos assim, ao governo Poroshenko e contra o governo Putin. Uma outra linha de investigação que está sendo seguida é uma linha que associa a morte do Nemtsov a algum atentado terrorista feito por fundamentalistas islâmicos do Cáucaso. Isso porque o Nemtsov, ele foi um crítico muito contumaz daquilo que aconteceu na França algumas semanas atrás, do atentado contra o Charlie Hebdo. E ele foi um dos principais vocalizadores de uma crítica contra o fundamentalismo islâmico na Rússia quando isso aconteceu. Então há uma outra linha de investigação que vai nesse sentido. Se isso fosse na Europa Ocidental, seria uma linha de investigação considerada bastante plausível. Como se trata da Rússia, tanto a oposição quanto alguns líderes ocidentais já se manifestaram dizendo que isso é uma tentativa de encobrir os verdadeiros culpados. Né? Então aí nós voltamos àquela velha história dos dois pesos e duas medidas para tratar da Rússia. E uma outra linha de investigação, que é essa que você mencionou, diz que a oposição, por estar tão enfraquecida, dado o apoio massivo que a população está dando ao presidente Putin, tentou criar um fato político, e seriam forças da própria oposição que teriam assassinado Nemtsov, para transformar o Nemtsov num mártir e unificar a oposição e ganhar uma espécie de ímpeto em manifestações públicas contrárias ao governo Putin. É óbvio que esse tipo de especulação é uma especulação que pressupõe uma série de outros fatores funcionando para que isso se concretizasse. Mas não há dúvidas de que a manifestação que estava prevista para ocorrer 2 dias depois da morte do Nemtsov foi uma manifestação que perdeu totalmente o caráter que ela tinha e virou uma manifestação para unificar a oposição contra o governo Putin. O que me chama a atenção, né, em termos dessas hipóteses, principalmente dessa terceira hipótese, é de que aqueles que acusam o governo Putin de estar por trás do assassinato do Nemtsov parece que estão falando de um contexto que é um contexto completamente diferente do que acontece hoje na Rússia. O Nemtsov, ele tem aprovação, tinha até pouco tempo atrás, pelos institutos de pesquisa da Rússia, tinha aprovação de aproximadamente 6 ou 7% da população da Rússia, dos eleitores russos, a respeito das suas políticas que ele pregava para o país. O Nemtsov, pelos russos, é associado àquela figura do liberal dos anos 90, inclusive ele era do governo do Yeltsin quando estourou a crise do rublo de 1998, e foi a partir daí que ele deixou de ser uma figura importante na política da Rússia e no governo e passou para uma posição cada vez mais obscurantista, digamos assim, da oposição. Ele não era considerado pelos russos como uma alternativa capaz de fazer frente ao presidente Putin. Então não haveria o porquê do governo calar uma voz dissidente que já não tinha expressão junto aos eleitores russos. Esse é o argumento que o próprio porta-voz da presidência russa utilizou quando deu entrevistas para os jornalistas falando sobre o acontecimento. Então, assim, é muito nebuloso ainda entender o que houve. É óbvio que trata-se de uma tragédia, uma vida humana, ao que tudo indica, uma pessoa bastante afetuosa, uma pessoa inteligentíssima, com um doutorado em física, inclusive, que tinha uma vivência política interessante dentro da Rússia, muitas vezes servia de ponte entre a oposição e o governo em determinadas crises, mas que morreu e agora nós não sabemos muito bem o que houve e o que pode acontecer a partir daí.
Desde 2012, com a reforma política da Rússia, o Boris Nemtsov era um dos líderes de uma coligação partidária, o Partido Republicano da Rússia e o Partido da Liberdade do Povo, as siglas RPR e Parnas. Mas, como bem disse o professor Fabiano Melnichuk, não se tem notícia de uma atuação política mais incisiva por parte desta coligação partidária.
O Nemtsov concorreu à prefeitura de Sochi. Em 2013, ele ganhou 13% dos votos, aproximadamente. Para quem pretende ser um líder nacional oposicionista, é muito pouco.
É pouquíssimo.
tendo em vista que aquela região que ele se criou, e ele foi inclusive governador da região quando Yeltsin era presidente. O Yeltsin foi a figura política que promoveu o Nemtsov. E o Nemtsov, naquele período dos anos 90, ele adotou com bastante vontade o discurso liberal e adotou com bastante vontade também aquela tentativa de associar a Rússia ao Ocidente, que foi o que levou a situação da Rússia à crise dos anos 90, e isso não é bem visto pela maioria da população da Rússia. Então, nesse sentido, que o Nemtsov ele não era uma figura muito importante em termos de oposição, mas é óbvio que no Ocidente, para a imprensa ocidental, a morte de um líder oposicionista representa, sim, uma coisa muito importante para, mais uma vez, fazer a leitura tradicional de que a Rússia caminha para um regime autoritário.
Professor Fabiano Melnichuk, muito obrigado por mais esta participação no programa da Rádio Sputnik e até a próxima semana.
Muito obrigado, Arnaldo. Foi um prazer falar com você e com os ouvintes da Rádio Sputnik.